Fala pessoal, sejam bem-vindos ao DagiCast, o podcast do Diretório Acadêmico de Gestão da Informação. Hoje nós estreamos com a primeira edição do nosso podcast e recentemente nós tivemos o lançamento, né, do nosso site do Diretório Acadêmico de Gestão da Informação e nós ficamos muito felizes em ser o primeiro Diretório Acadêmico de GI a ter um website. Nós encontramos, né, esta nova forma de nos comunicarmos. É um novo canal de interação com os estudantes, no qual eles podem se comunicar conosco, sugerir conteúdos, consultar informações, né? E temos aqui o nosso podcast. E sobre o podcast nós estaremos trazendo um bate-papo mais descontraído com convidados às sextas-feiras. Então vamos lá nas apresentações. Eu sou Nil Kelly, sou secretária-geral do DAGE. E hoje nós estamos aqui também com Késia, que é secretária de marketing. Dá um olá, Késia.
Olá, galera.
Estamos com Elson, secretário de Cultura e Esportes.
E aí, pessoal, beleza?
E como convidado, nós trouxemos Silvio de Paula, muito conhecido, né? O ex-coordenador do curso de GI, que vai contar um pouco de sua experiência enquanto coordenador. Dá um oi, Silvio.
Olá, pessoas.
E Reginaldo, que eu acredito que muitos já devem conhecer, né, do nosso Interagir. Ele é estudante de GI e é o criador também do nosso website. Ele vai trazer um pouquinho da sua experiência, né, de como foi realizar esse trabalho que já recebeu tantos elogios, que foi o website do DAGE. Dá um olá, Reginaldo.
Olá, pessoal. Prazer.
Então vamos lá, vamos dar início a esse bate-papo.
Olá, Silvio. Seja muito bem-vindo ao DagiCast. Obrigada por aceitar nosso convite. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer a Silvio, que foi nosso coordenador, e também a Nadi, que foi nossa vice-coordenadora, que não se apresenta aqui hoje, mas juntamente a Silvio, fez uma excelente gestão. Silvio, o DAGE gostaria de fazer algumas perguntas sobre desafios encontrados por você na diretoria. Então, primeira pergunta. Poderia nos contar um pouco como sua jornada na coordenação começou?
Olá, pessoas. Antes de mais nada, primeiramente, parabéns pela iniciativa do website e parabéns pela iniciativa aí do podcast, né? A nossa jornada na coordenação, ela começou com uma vontade minha e da professora Nádia Helena Presser de contribuir mais com o curso de gestão da informação. Uma vontade genuína de colaborar durante o período que estivemos à frente com a construção e o fortalecimento da imagem do profissional da gestão da informação, primeiramente dentro da universidade e, consequentemente, junto à sociedade. Posso dizer que, falando também em nome da professora Nadi, que foi uma gestão instigante e, ao longo dos 24 meses, foram muitos os desafios e as conquistas que nós tivemos.
Qual foi o momento mais marcante, engraçado, desafiador e gratificante para você durante a sua coordenação?
Veja, ao longo de 24 meses, 2 anos, acontece muita coisa, né? Aconteceu muita coisa ao longo desses 24 meses de atuação. Eu acho que coisas marcantes, né? Foram muitas, né? Eu posso resgatar aqui coisas como criação de canais de comunicação, né, fortalecimento, criação de pesquisa do discente sobre a coordenação, utilizada posteriormente, inclusive, pelo curso de biblioteconomia. Consegui, juntamente com a professora Nádia, a liberação de um servidor e de um bolsista. Foi um dos desafios quando nós assumimos a coordenação, o curso estava sem secretário, e nós conseguimos, junto às pró-reitorias, a liberação tanto de um secretário, de um servidor, para ocupar a posição de secretário, quanto de um bolsista. A recomposição do núcleo docente estruturante, que é extremamente importante nas questões relacionadas à tomada de decisão, né? Existem duas instâncias para a tomada de decisão de um curso de graduação, uma que é o núcleo docente estruturante e a outra é o colegiado do curso, né? O curso teve um núcleo docente estruturante no início, quando o curso foi implantado, e aí nós retomamos e conseguimos recompor o núcleo docente estruturante aí. Realização de pesquisa com os egressos, realizada pelos próprios alunos, né, e a sistemática que foi criada, ela foi inclusive solicitada pela comissão própria de avaliação da universidade para análise, para avaliação em relação à implantação, implementação disso para outros cursos de graduação, e o resultado nos permitiu muitas informações sobre em relação a um retrato de como estão os egressos do curso, o que é que aconteceu com essas pessoas que já se formaram no curso. Material esse que foi divulgado e está disponível para quem quiser consultar, né? Realização da reunião geral e do fórum a cada semestre, melhorando esse processo de comunicação, né, possibilitando essa troca de informações direta entre alunos, professores, entre coordenação. Eu falei em relação a canais de comunicação, a criação do grupo de WhatsApp do curso com os discentes, né, manutenção dos outros canais que já existiam, mantendo sempre atualizados, né, perfis e redes sociais, quadros de aviso. Eu acho que eu posso destacar ainda a disponibilização do acervo dos trabalhos de conclusão de curso, a partir de toda a organização do arquivo físico e digital do curso, resgatando trabalhos que não estavam sob a guarda do curso, digitalizando os que existiam apenas em forma física. Hoje, podem ser encontrados no repositório institucional Atenas, da Universidade, mais de 150 trabalhos de alunos egressos do curso para consulta. Isso é uma memória muito rica, muito importante para a história da gestão da informação, do curso de gestão da informação na UFPE. Na verdade, ainda há uma quantidade de trabalhos que foram submetidos, mas estão esperando a aprovação lá do repositório para aparecerem para consulta. Criação aí do calor humano, né, que além de um programa de apadrinhamento, ele vai trazer em breve, na sua próxima versão, questões relacionadas à mentoria. Calor humano que, junto com o diretor acadêmico, com o Reginaldo, que está aqui conosco hoje, né, é um programa bem interessante em relação a essa aproximação, essa socialização, essa integração do aluno que está chegando ao curso, junto com os alunos veteranos. Entrega de dois eventos que foram os Enegis, inesquecíveis, né? Entrega do evento de celebração dos 10 anos de curso. Conseguimos, ao longo desse período, trazer pesquisadores de renome nacional na área para interagir com os discentes, fazer aproximação de empresas a partir da participação nessas ações, criação do movimento Interage, que fez o curso se conectar ao longo desses 2 anos com mais de 1.000 pessoas que participaram das ações realizadas aí por professores, focadas pelo diretório acadêmico, né, contribuindo com esse fortalecimento da imagem. E, como eu disse, a aproximação com várias empresas, entrando em contato, apresentando o curso, algumas como a internacional, né, a espanhola Iberdrola, que é a que administra a CELP aqui em Pernambuco, que após o nosso contato e apresentação, eles incluíram no programa de trainee da própria organização o aluno do curso de gestão da informação. Então, se eu for registrar algumas coisas marcantes, eu acho que eu registro esses pontos. Engraçadas, eu acho que foram várias ao longo desse período. Trabalhar ao lado da professora Nádia Helena Presser é inesquecível, é uma parceria incrível. E além de nós trabalharmos juntos na gestão do curso de gestão da informação, nós dividíamos a mesma sala, né? Nossas mesas ficam uma ao lado da outra, então foram muitos os momentos divertidos. A Nádia é uma pessoa incrível, maravilhosa. É, e tem vários momentos ao longo, né? Coisas engraçadas que ocorreram, por exemplo, quando no próprio movimento Interage, que nós realizávamos eventos aos sábados na estrutura do Departamento de Ciência da Informação, num desses eventos, uma chuva torrencial caiu, alagou o segundo andar e as pessoas tivemos que encerrar o evento e as pessoas tiveram que sair, né, no escuro, sem energia, pisando no molhado, né? Coisas que só acontecem no Centro de Arte e Comunicação, né? Mas essas coisas que acontecem, né? Vida real, é assim mesmo. Questões desafiadoras foram muitas também, mas eu acho que uma que eu acho que foi bem marcante foi conduzir o processo de reforma curricular do curso. Um processo que estava engavetado, né, e que exigia um esforço de cooperação e colaboração muito grande. O currículo de um curso, ele não é apenas as disciplinas, a grade, o currículo é algo muito maior, são as pessoas, é a sociedade, são os professores, são os alunos, é todo esse conjunto de conhecimento que interage e faz com que o curso aconteça a partir do seu currículo. Então, nós conduzimos esse processo, eu e a professora Nádia, e foi bem desafiador, mas contamos aí com um grupo de docentes bem engajados, principalmente do núcleo docente estruturante e do colegiado do curso, e foi possível realizar a finalização da ação. Fizemos uma reforma parcial e depois uma reforma integral ao longo de 1 ano e meio. E foi um período de muito trabalho, mas muito gratificante. Como eu disse, contando, nós nunca fizemos nada sozinhos, contando com a colaboração e a cooperação de várias pessoas. Em relação ao momento gratificante, Eu acho que ver as coisas funcionando, né, esse índice zero de reclamação de alunos, ver os participados da vida acadêmica dos estudantes, ver os dois momentos mais marcantes de um curso de graduação, que é a aula inaugural com a chegada dos alunos cheios de sonhos, e ver a transformação deles enquanto profissionais e entregá-los à sociedade no evento de colação de grau. Acho que são os dois momentos bem marcantes, juntamente com a moto que passa aqui na rua de casa. Além dos passarinhos cantando. Eu acho que é isso.
Esse podcast entra para a lista dos mais gratificantes, né, Silvio?
Meu filho, é os passarinhos gritando, a moto passando, é diversão garantida, o seu dinheiro de volta.
Então, a coordenação. O que você leva para a vida e o que você deixa?
Eu acho que, do ponto de vista da complexidade, a experiência da gestão na instância pública é maior, devido aos vários atores e processos que envolvem. Não se faz uma omelete sem quebrar alguns ovos, né? Nós temos a certeza, e aí eu falo também em nome da professora Nadi, nós fizemos um trabalho primoroso frente à coordenação do curso. Trabalho esse que fica na memória do curso. Legados que nós esperamos e temos certezas que vão frutificar com o tempo. Fatores, elementos como a reforma curricular de um curso, ela é algo muito maior do que apenas um documento, a materialidade de um produto de informação. Ela foi um grupo discutindo, foram alunos fazendo pesquisa de egresso, alunos fazendo pesquisas em instituições do país e fora do país, grupos de professores trabalhando e atuando juntos para que aquilo tudo se materializasse e acontecesse. E a partir do momento que acabou aquela fase, isso está implantado e, a partir de agora, isso começa a ser colocado em prática, operacionalizado, e que é um outro desafio que os novos coordenadores, aí na pessoa do professor Alex e do professor Fel, está sendo dada continuidade, mas que, ao final, daqui a 3 anos e meio, 4 anos, isso reflete um profissional que está indo para o mercado. Então, eu acho que esse legado ele é muito importante. Né? Nós termos conduzido um processo que entrega à sociedade um profissional com um novo perfil. Né? Perfil esse que sempre vai ter pontos para melhorar, sempre nós teremos pontos novos, até porque o mercado ele é dinâmico, a sociedade ela se dá a partir desses movimentos de complexidade. E eu levo isso, a experiência da gestão na instância pública, ao olhar hoje o que aconteceu ao longo dos 2 anos, é ter esse sentimento positivo do trabalho realizado ao longo desse período. Eu acho que é esse sentimento bom que levo. Né? E, claro, as conexões que nós fizemos, né? Principalmente na coordenação, tem um trabalho muito forte junto aos estudantes, eu acho que essa conexão ela é algo que fica e vai muito além, simplesmente, daquelas interações burocráticas a partir de papéis pré-definidos de coordenador e de discente. Eu acho que é um pouco disso.
Sim, com certeza, Silvio.
Enfim, fico feliz também. Foi muito bom o período, foi muito bom, a experiência muito boa. Dá trabalho, né? Não é fácil, mas vejam, minhas olheiras acabaram. Nunca mais eu terei olheiras.
E boa noite, pessoal. Pronto, agora a gente vai tratar com o Reginaldo sobre o site, né? O site do DAGE. Então, Reginaldo, primeiramente, de onde surgiu assim, a ideia? Por que criar um site para o diretor acadêmico?
Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Um momento importante para o curso, um momento importante para o DEA. A gente conseguiu colocar em prática alguns projetos muito interessantes em parceria com o DEA. E eu fico... É muito gratificante poder participar junto com vocês de alguns projetos. Como o Silvio mencionou, o calor humano que a gente retoma para pós-pandemia com uma nova versão do programa, que teve todo o apoio de Silvio. E infelizmente, ele nos deixa agora, nesse momento, a coordenação do curso, mas são projetos que seguem. E o site do DEA é mais um desses projetos. Eu acredito que é uma forma de manter contato com os alunos, uma forma de estimular o presente no dia a dia desses estudantes. A gente é mais um canal de comunicação, um canal de interação, e traz uma novidade que é esse podcast que a gente começa a gravar a partir de hoje. Então, acho que o site ele converge um conjunto de informações em todas as mídias em que o DA está presente, tanto nas redes sociais, como no dia a dia mesmo do curso, presencialmente com os estudantes. E eu acho que o site do DA tem tudo para ser um agregador de todo esse conteúdo que é gerado de forma digital, mas também de forma analógica, digamos assim, no modelo presencial. Então, acho que é um passo importante.
Ok, e assim, entre trabalhar na criação do site e o No Bairro Tem, porque para o pessoal que não sabe, assim, só lembrando, o Reginaldo, ele também é o coordenador do No Bairro Tem, que tem ajudado bastante pequenos negócios nesse tempo de pandemia a se manterem. Então, assim, aí como você fez para se organizar entre trabalhar no Bairro Tem e trabalhar no site do Dage?
Perfeito. Eu talvez o Silvio conheça um pouco mais essa minha característica, mas normalmente eu assumo muitos projetos em paralelo. Eu gosto desse desafio de tocar vários projetos ao mesmo tempo, experimentar coisas novas e ver como as coisas funcionam de forma paralela mesmo. Inclusive coisas que se retroalimentam. O projeto No Bairro Tem nasceu no período da pandemia, né, no início do isolamento social. Hoje é um projeto vitorioso, é um projeto que tem ajudado mais de 3 mil pequenos negócios em todo o estado de Pernambuco. E o site do DA nasceu, acho que muito em decorrência dessa necessidade de melhorar a comunicação com os alunos que estavam em isolamento social, com aulas suspensas, né? Então também era uma coisa que para mim era importante, que era manter, tentar fazer com que os alunos do curso se mantivessem unidos, se mantivessem informados sobre todos os acontecimentos, tanto relativos à universidade, né? Sobre continuidade das aulas, retomada. Então, desafio, porque é necessário, obviamente, que você se organize, né? Que a gente busque equalizar a vida pessoal com esses projetos e a vida profissional, que não parou. Mas foi muito gratificante, tem sido muito gratificante.
Uhum. E nesse processo, assim, teve alguma dificuldade para você?
Bom, do ponto de vista tecnológico, não. A gente tem alguns entraves que são normais em decorrência dos processos burocráticos da universidade, por exemplo, né? O site do DA tem uma coisa que é muito bacana e é muito particular, é que nós, inclusive, conseguimos hospedar o site e utilizar o domínio da própria universidade, né? O site, ele é uma parte institucional da própria universidade. Isso é uma coisa muito importante, porque do ponto de vista institucional, nos mantém vinculados efetivamente à universidade, né? Mantém o DA como uma extensão realmente da graduação, né? Uma extensão que representa os estudantes da graduação e o reconhecimento da instituição como um movimento importante do ponto de vista institucional. Então, o fato de a gente ter colocado o site do DA dentro do site da universidade foi necessário, obviamente, algumas etapas, processos que são mais burocráticos, e isso, inclusive com a ajuda fundamental de Silvio, né, que foi quem fez toda a articulação institucional para que isso fosse possível. A gente demorou um pouco mais do que gostaríamos, mas eu acredito que o resultado final tenha sido muito bom. Do ponto de vista tecnológico, a gente não tem tanto desafio, porque hoje as tecnologias disponíveis para desenvolvimento de site, para desenvolvimento de blog, são muito acessíveis e a gente não precisa, na verdade, reinventar a roda, né? O projeto que foi bem sucedido do ponto de vista de criação, e agora a gente começa a fomentar o conteúdo e trazer os estudantes para perto, ainda mais para perto do DA, né?
E assim, eu digo em nome do DA também que a gente agradece muito a você por ter feito isso, porque assim, a gente, quando começou essa gestão, a gente divulgou para os alunos e-mail, aí página do Facebook, perfil no Instagram, para ter essa
Perfeito.
troca de informação, essa comunicação com a comunidade acadêmica. A gente não tinha pensado em um site, e por isso a gente agradece de coração por ter criado o site, que então, isso ajuda muito a gestão, e exatamente como você falou, mostra, assim, traz à tona o DA como uma extensão
Isso,
da
exatamente. Eu acho
graduação.
que esse é o papel, é um dos papéis que o DA assume. É uma entidade representativa dos estudantes, de fato, então ela está ali para dialogar com toda a extensão da universidade, não apenas diretamente com a coordenação do curso, mas com as pró-reitorias, com a própria reitoria, com outros cursos, centros, então, e obviamente também essa articulação externa à universidade, né? O DA de Gestão da Informação tem uma característica que é muito, muito marcante, ao menos para mim é muito marcante, que é essa capacidade de se articular muito fora da universidade, se articular com outras universidades. As lives que foram realizadas através do Instagram é um exemplo de como essa articulação é importante. E mais ainda, é uma contribuição que o diretório dá para a penetração mais eficiente dos egressos do curso no mercado de trabalho. A gente sabe que tem um desafio. O nosso mercado ainda não é um mercado que reconhece as competências do profissional de gestão da informação como deveria, né? E eu acho que o DA, quando abre esses canais de comunicação, esses canais de divulgação, contribui de forma fundamental para que os alunos saiam da universidade com um reconhecimento profissional ainda mais reconhecido, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que vocês é que estão de parabéns por todas essas iniciativas. O que eu fiz foi apenas dar uma contribuição técnica e eu acho que todo o trabalho realmente parte da articulação que vocês fazem diariamente.
Ok, Reginaldo, obrigado.
Eu que agradeço.
Sensacional, pessoal, a contribuição que vocês trouxeram hoje aqui para esse nosso bate-papo. Gostaria de agradecer demais a vocês aí pela disponibilidade de vir aqui trazer um pouco da experiência de vocês, né, dessa vivência tão especial. Então, muito obrigado, né? Então, fiquem ligados, pessoal, que na próxima sexta-feira nós traremos mais conteúdos, mais conversas, outros convidados, viu? E é isso. E este foi o nosso primeiro Dagicast.